Secretários, vamos então dar início à nossa reunião e eu depois vou falar com os coordenadores para ver se fazemos aí uma reunião de coordenadores com a mesa, mas falta aqui o coordenador do PS, a ver se amanhã 14h30 se era possível, mas ainda vou, como ele não está cá, o Paulo, eu vou-lhe ligar, depois falo com cada um dos senhores coordenadores. Muito bem. Ponto 1. A audição regimental. A senhora Ministra da Cultura, Juventude e Desporto sugere o dia 21 de julho para a audição, às 14 horas. Esse dia 21 de julho, como sabemos, já é fora do prazo que está definido para os trabalhos. O que gostava de saber se acham que eu posso solicitar ao PAR a autorização para fazermos essa audição, ou se tenho que sugerir à Sra. Ministra que tenha uma data obrigatória dentro do prazo que estava estipulado.
Pode ser no início de setembro. Pode ser no início de setembro.
O PSD.
Pode ser no início de setembro. Há uma comissão que já tem uma audição regimental marcada para essa altura.
Sim, mas não quer dizer que seja. Pode ser uma audição, não das que seja. Sim. Mas depois começam outras quatro, não é?
A segunda só.
Pronto, o PSD não se opõe que seja a 21, chega. Tem alguma... Também não? PS, David.
Não temos qualquer objeção.
Pronto, então vamos fazer o seguinte. Se isto por acaso está aqui às 2 horas, mas a nossa reunião normalmente é às 3, logo se vê. Logo se vê. Em termos de horário, depois de certo, mas então vamos solicitar o normal é ser às 3, eu faria às 3. Vamos pedir a autorização ao PAR e se ele autorizar, nós faremos esta audição nesta data. Está bem? Pronto, ok. Ponto 2. A apreciação e votação da data da reunião 17 de junho de 2026. Algum comentário? Nada? Portanto... Vou colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Apreciação e votação na especialidade do projeto de resolução 869 do Chega, 941 do PCP e 945 do PS. Há um texto conjunto entre os três proponentes. Portanto, alguém quer fazer algum comentário sobre esta proposta? Sr. Deputado, faz favor. Jorge Galvez, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. As palavras entendimento e interesse nacional têm hoje significado. Entendimento sobre a Anta Grande do Zambujeiro, Conselho de Évora, o maior monumento megalítico da Península Ibérica e um dos mais notáveis da Europa, classificado como monumento nacional desde 1971, tema em que chegámos a um texto comum. O abandono deste monumento pelos vários governos foi trazido à discussão através de um projeto de resolução do Chega, à qual se juntaram os projetos do PCP e do PS. Perante esta convergência, o Chega entendeu que o interesse nacional estava acima da disputa da autoria e abriu a porta a um texto que reunisse o melhor de cada contributo. Estávamos perante três projetos de resolução do Chega, do Partido Comunista e do Partido Socialista, que convergiam no essencial do diagnóstico, um monumento ímpar da nossa identidade a degradar-se em risco de colapso, reconhecido pelos próprios arqueólogos, e um Estado que ao longo de décadas foi adiando a intervenção que se impunha. Na proposta do PCP era apresentado um ponto que para o Chega era inegociável e ao qual o Chega não cedeu. Falo do respeito pela propriedade privada, dentro do qual se encontra este monumento, não podendo de forma alguma haver qualquer expropriação. Defender o património não pode nunca significar atropelar os direitos de quem é dono da sua terra e o Chega não abdicaria nunca deste princípio. O texto que hoje votamos, medi-lo com todas as letras e por isso o subscrevemos com inteira tranquilidade. Senhoras e senhores deputados, a Anta Grande do Zambujeiro foi erguida há mais de 5 mil anos por quem aqui viveu no que hoje é Portugal e é por isso um dos mais antigos testemunhos da nossa permanência nesta terra. Tê-la deixado degradar é uma falha que nos envergonha a todos. Repará-la agora é um dever que a todos nos honra. É com este espírito que o Grupo Parlamentar do Chega apela ao voto favorável de todas as bancadas. Muito obrigado.
Muito bem. Mais alguém quer usar a palavra? Não? Portanto, então, chegamos a entendimento com o texto, a intervenção do Chega. É preciso depois haver aqui um acordo relativamente ao título, de como é que fica o título, porque ele é ligeiramente diferente. Mas se eu pedir depois então aos senhores...
Não, tem que ser agora.
Então, tem que ser agora. Temos que chegar ao entendimento... É verdade, aqui a nossa assessora tem razão, porque as votações são amanhã, não são sexta-feira. Portanto, temos que fechar isto hoje. Portanto, até ao fim da reunião pedia que se entendessem relativamente a esta à questão do título, como é que fica o projeto de resolução, neste caso. Há um que fala de medidas de estudo.
É só tirar um parênteses, pôr um parênteses, só tirar isto, é fácil, mas se não se...
Isto é relativamente fácil, portanto, até... aqui a nossa assessora vai fazer uma proposta e já...
Tiro os parênteses e põe vírgula em Évora.
Pronto.
Pode ser?
Mas um diz tudo, este aqui diz medidas de estudo, os outros um diz estudo, medidas de salvaguarda. Aqui uma... Recomendo ao Governo a adoção, isto é o original do Chega, recomendo ao Governo a adoção de medidas urgentes para a conservação, salvaguarda e valorização da Anta Grande do Zambujeiro em Évora. E depois há aqui um que diz, recomendo ao Governo a adoção urgente de medidas de estudo e conservação a seguir. Se a gente quiser seguir isto, é só pôr medidas de estudo e conservação. Não sei, encontrar aqui um texto que tem para pôr a expressão estudo, que é que está no projeto do PCP, não sei se... Não, a salvaguarda está. Este também tem salvaguarda e valorização. Salvaguarda, podemos considerar que é salvaguarda, conservação. Bem, vamos tentar encontrar aqui um texto que nos ajude a chegar ao fim disto. Pronto. Muito bem. Outra sugestão é secar o título do Chega. Alguém vê algum inconveniente nisso? Os outros partidos, o PS e o... O título é quase igual. Um fala de estudo, outro fala de salvaguarda, outro fala de conservação. O título do Chega basicamente é a mesma coisa. Portanto, é só se todos... Ah, é? Pronto. Não, mas no Chega tem conservação e salvaguarda, só não tem estudo. Só não tem estudo. E no vosso, do PS, fala valorização. Eu acho que é demasiados adjetivos, vocês é que sabem. Eu só estou aqui para conduzir os trabalhos, portanto, não faço esse tipo de coisa. Então, acho que é o seguinte, opá, alguém há de arranjar aqui uma solução de um texto e a gente até ao fim da reunião fecha isto. Vamos continuar. Ponto 4. Já está cá o nosso deputado Alfredo Maia, portanto, discussão do projeto de resolução 209 do PCP pela gestão pública da Fundação de Serralves e a garantia da gratuidade da entrada em Serralves em todos os fins de semana e feriados. E quando joga a seleção também devia ser. Estou a brincar. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, antes de mais, peço imensa desculpa pelos contratempos de... Enfim, com as minhas hesitações relativamente às condições para vir a esta comissão, mas de facto os trabalhos já estavam bastante exigentes noutra comissão onde tinha de intervir e defender uma iniciativa nossa. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre o propósito desta iniciativa que aqui apresentamos, com vista à gestão pública da Fundação de Serralves, desde logo incluindo-a no programa CES52, mas também alargando a entrada gratuita em todos os fins de semana e feriados e a garantia de transferência de verbas correspondente à redução da receita de bilheteira. Eu creio que há aqui ninguém ignora a importância da Fundação de Serralves até para a população, que está, aliás, há um movimento popular impressionante, além dos setores culturais da cidade, das forças vivas, na origem desta fundação. E, portanto, este é um elemento a ter em conta. E, por outro, julgo que é importante salientar que, segundo o relatório de contas da Fundação de Serralves, em 2025, portanto já estamos a falar de um ano adiante do ano económico que referíamos no nosso projeto de resolução, em 2025, dizia, a transferência direta do Estado português para a Fundação de Serralves foi de 6 milhões e 400 mil euros, o que representou 36,3% dos rendimentos totais da instituição. Mas, quando comparados os apoios financeiros dos vários organismos públicos com apoios mecenáticos, a verdade é que a contribuição pública para esta fundação é de cerca de 55% de verdadeiros subsídios à exploração concedidos pelo Estado. Ora, fruto de uma luta do PCP, conduzida pelo PCP e pela CDU, com a recolha de milhares de assinaturas de visitantes que aderiram a esta iniciativa, foi possível levar a Fundação de Serralves a alargar o acesso gratuito ao seu espaço em 2025, a todo o dia, durante o primeiro domingo de cada mês. Ora, eu recordo que antes desta conquista, deste avanço, isso só era possível até às 13 horas do primeiro domingo de cada mês, o que era manifestamente pouco. Era uma espécie de bodo cultural aos pobres que a Fundação de Serralves concedia. Mas este pequeno avanço, portanto, um domingo por mês, é manifestamente insuficiente, uma vez que são as populações que, através do Estado, se financiam, como referi, uma boa parte, uma parte significativa do rendimento desta instituição. E, por isso, é importante que o papel assuma, desde logo, que o Estado assuma um outro papel na gestão da própria Fundação, mas, especialmente, que garanta o acesso livre aos fins de semana a este belíssimo espaço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra o Sr. Deputado do PS, Hernani Loureiro. Faz favor, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alfredo Maia, importante demais fazermos aqui um enquadramento histórico e tecnológico e justiça seja feita ao PCP, que apresentou ao longo pelo menos da última década e em diversos momentos a proposta da gratuidade de entrada em museus e monumentos nacionais para residentes em Portugal. E penso que há cerca de 7 anos, muito por insistência do Partido Comunista Português, esta medida, em resultado de uma negociação em orçamento de Estado, esta medida foi integrada pelo governo do Partido Socialista e traduziu-se numa realidade concreta, inicialmente apenas aos primeiros domingos de cada mês e também com limitação horária. As medidas são assim, vão evoluindo. Depois evoluiu para todos os domingos do ano, ou seja, 52 domingos, e foi uma conquista importante que alargou também o acesso à cultura e beneficiou um conjunto da população. O atual governo, com a sua habitual arte de maquilhagem e renomeação das medidas alheias, limitou-se um pouco mais do que isso a renomear a solução e a redistribuir os dias do acesso, mantendo os mesmos 52 dias e apresentando-a como uma grande novidade cultural. Os 52 dias de acesso têm já vários anos e foram uma conquista, e justiça seja feita, e muito, muito trabalho por parte do Partido Comunista Português. Ainda assim, o projeto em discussão parte de uma preocupação que considero legítima, de largar o acesso à cultura e reforçar a fruição pública de um espaço com relevância, com uma relevância de Serralves. Nesse ponto, concordamos com a integração mesmo no programa Acesso 52, porque faz sentido que um equipamento cultural com forte financiamento público, como aqui já foi dito, não só do Estado Central, mas também de diversas autarquias, assegure condições mais amplas de acesso à população. No entanto, não acompanhamos a proposta no que respeita à gestão exclusivamente pública da Fundação de Serralves. Já hoje, dois dos sete, penso eu, são nomeados pelo Governo, e é estes que cabe e devem garantir o acesso, a transparência e a boa utilização dos recursos públicos sem impor necessariamente um modelo de governação totalmente pública, que possa até não ser o mais adequado, dada a natureza daquela fundação. Defendemos, por isso, uma solução um pouco equilibrada, mais acesso para os cidadãos, designadamente aos fins de semana e feriados, mas, ou mesmo a integração integral no programa Acesso 52, mas com respeito pela especificidade da Fundação e pelo seu governo de governação, para que melhor assegure a sua missão cultural.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora usada a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Capitão, PSD. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não estando, penso eu, o CDS na Iniciativa Liberal, estamos naquela situação de solidão parlamentar, pelo que vou ouvindo. Em todo caso, não deixo de cumprimentar o Sr. Deputado Alfredo Maia por um projeto de resolução muito bem redigido. E não só do ponto de vista da língua portuguesa, também dos conteúdos, naquilo que é a visão do Partido Comunista Português. Diz o mesmo projeto de resolução que não tem de ser o Estado a assegurar a totalidade da oferta cultural. Estamos de acordo. Estamos a falar de uma entidade com natureza mista, desde logo em relação aos seus financiamentos. Mas a maior parte dos apoios da Fundação de Serralves, na sua totalidade, se o considerarmos, não é do Estado. E depois, neste contexto, pretende-se retirar à mesma Fundação algumas daquelas que são as suas receitas, embora eu tenha de reconhecer que o propósito é nobre, o caminho é aquilo com que não concordamos. E isto faz-se sem um estudo de impacto, a nosso ver, um impacto financeiro, e sem base legal e estatutária, que é o que nos preocupa nesta matéria. Ou seja, está a usar-se um modelo de quase em que o governo governaria por decreto, mais próprio de outros regimes, do que propriamente um modelo que temos aqui. Mesmo assim, há vários exemplos. Por exemplo, a Suíça é de primeiríssimo mundo e a Kunsthaus de Zurique não está englobada na maioria dos passes que dão acesso aos museus. Desde logo o Swiss Pass. Nem na Rússia, e digo-vos por experiência própria, experiência adquirida ao longo de várias visitas, obviamente pré-conflito em curso, nem lá os museus são grátis para os russos, muitos deles, o Museu do Kremlin, o Museu Pushkin, o Palácio de Petrov, todos eles, embora possam ter tarifas reduzidas, isentar crianças, etc., as pessoas pagam. Portanto, não é isto de pagar para ter acesso à cultura, não é um exclusivo nem de Portugal, nem da Suíça, há na Rússia, não é? Eu, por acaso, não sei o que é que se aplica aos georgianos, mas o Museu do Stalin, em Gori, eu pelo menos paguei para entrar, mas eu era estrangeiro, não é? E, portanto, neste caso, o acesso 52 não se aplica a entidades de direito privado. Por outro lado, Serralves tem feito um esforço para alargar a gratuitidade. Há o Serralves em Festa, acho que é a Festa de Outubro, se eu não estou a citar mal. O domingo passou a ser... Ok. É só um domingo, podemos discutir isso do ponto de vista daquilo que é a nossa visão privada, mas lá temos o obstáculo legal. Passou a ser todo o dia, quando antes era só até uma da tarde, se eu bem me lembro. E, portanto, nós vamos opor-nos a este projeto de resolução. A coisa pode ser resolvida, se me permitem a liberdade de expressão, ou através de uma abordagem que o PCP faça ao Conselho de Administração, da Fundação de Serralves, ou através de lei, porque as causas do PCP têm recebido apoios surpreendentes nos últimos tempos até à direita, portanto, não é de excluir que por via legal consigam chegar aí a este fim, mas não será o Governo que vai conseguir atender às preocupações do Sr. Deputado e, portanto, sem surpresa para si, adivinho, o Partido Social Democrata votará contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai usar a palavra o Sr. Deputado do Chega, Marcos Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os deputados. O projeto de resolução do PCP propõe três medidas principais. A gestão pública da Fundação Serralves, a gratuitidade aos fins de semana e feriados e a compensação estatal da perda de receitas. Desde logo, importa questionar o pressuposto central dessa proposta. O PCP entende que, havendo financiamento público maioritário, deve existir gestão pública. Mas financiamento público não implica necessariamente em controle estatal. A Fundação Serralves foi precisamente concebida como uma parceria entre o Estado e a sociedade civil. Este modelo permitiu captar mecenato, reduzir a dependência do orçamento do Estado e afirmar internacionalmente a instituição. Por outro lado, o acesso à cultura não se esgota na gratuitidade de um equipamento já muito procurado. Existem regiões sem oferta cultural suficiente e o desafio passa também pela descentralização, pelo apoio às escolas, às visitas organizadas e a programas dirigidos a quem mais precisa. Finalmente, importa defender a autonomia das instituições culturais. A independência de gestão é essencial para proteger a programação artística de ciclos políticos. O Estado pode dar o seu contributo e fiscalizar, mas não necessariamente dirigir. Todos partilhamos o objetivo de aproximar os portugueses da cultura. A divergência aqui está na forma. A Fundação Serralves hoje é uma referência porque soube conjugar investimento público, mecenato privado e autonomia. Não há evidências de que mais controle estatal melhore este modelo, nem de que esta proposta seja financeiramente sustentável. Defendemos, por isso, uma política cultural que promova o acesso, mas com responsabilidade, equilíbrio e respeito pela autonomia das instituições. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tem mais inscrições. Portanto, como sabem, este ponto vai ser votado em plenário e os serviços informam que, como as votações estão amanhã, não é garantido que seja já amanhã que se faça a votação. Portanto, só para termos essa informação. Ponto 4, discussão do projeto. Não, perdão. Ponto 5, discussão conjunta. Projeto de resolução número 1005 do Chega. Recomendo ao Governo medidas de reforço propostas aos danos de património cultural classificado causado pelas tempestades de 2026. É a adoção de um programa preventivo nacional de avaliação e salvaguarda do edificado classificado. Um projeto de resolução 1078 do PCP sobre o mesmo âmbito e um projeto de resolução do PS também sobre o mesmo âmbito. Portanto, iniciando aqui pelas iniciativas, dá a palavra ao Chega, que é aqui que eu tenho em primeiro lugar a Sra. Deputada Sónia Monteiro. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Portugal dispõe de uns mais ricos patrimónios edificados classificados da Europa, mas as tempestades de 2026 deixaram uma marca profunda no nosso património cultural. Centenas de museus, monumentos, sofreram vários danos. Igrejas perderam coberturas, arquivos foram atingidos pela umidade, monumentos nacionais ficaram fragilizados e até o património reconhecido pela Unesco sofreu consequências. Estas tempestades só vieram revelar aquilo que já sabíamos. Anos de falta de manutenção, coberturas degradadas, sistemas de drenagens insuficientes e estruturas cuja a vulnerabilidade era conhecida, mas que continuaram à espera de intervenção. Não podemos continuar a agir só quando um telhado cai. Temos que, ou quando uma torre colapsa, ou quando a água destrói documentos centenários. Temos de prevenir antes da tragédia. É isso que o nosso projeto de resolução propõe. Vistorias preventivas sistemáticas ao património classificado, a criação de uma matriz nacional de risco, maior transparência nos apoios financeiros e mecanismo de respostas rápidas perante fenómenos meteorológicos extremos. Temos de garantir que o nosso património continue a ser um dos mais ricos da Europa, para que as próximas gerações possam visitar e admirar o que temos mais belo e histórico, como os nossos mosteiros, os nossos castelos, as igrejas e museus. Queremos que sintam orgulho na nossa história, no nosso legado. Vamos dignificar o que é nosso. Não podemos esperar pela próxima tempestade para agir. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora usada a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu creio que todos nós fixamos uma afirmação que é verdadeira, aqui produzida numa audição regimental da Sra. Ministra da Cultura. E essa afirmação tinha a ver com o estado de degradação de inúmeros documentos, monumentos e sítios pré-comboio de tempestades. E, portanto, além das gravíssimas consequências diretas e imediatas das tempestades, a verdade é que havia condições que predispunham, digamos, a alguma até derrocadas, de elementos, sobretudo de elementos decorativos, etc. Ora, o que o PCP aqui propõe é um plano extraordinário de mitigação de riscos, mas também de prevenção e salvaguarda do património cultural, visando responder, por um lado, à emergência que resultou dos danos causados pelas intempéries, e nesse sentido é importante assegurar a identificação e o diagnóstico dos bens do património cultural que foram atingidos, que foram danificados ou que estão em risco de degradação, garantir a intervenção urgente nesses bens, criar um sistema nacional permanente de prevenção, monitorização e mitigação dos riscos meteorológicos sobre o património cultural e, portanto, é necessário proceder ao levantamento exaustivo dos danos nos monumentos, sítios, conjuntos classificados, património arqueológico, museus, arquivos e bibliotecas, reservas museológicas, etc. Isto tudo numa primeira fase em termos de levantamento e diagnóstico, numa segunda fase em termos de intervenção e salvaguarda, mas também definindo, estabelecendo níveis de urgência relativamente a cada uma destas intervenções. Uma das medidas que propomos neste plano é dotar o Estado de meios próprios para assegurar, digamos, essas tarefas que são imensas. Desde logo a contratação de conservadores, de arqueólogos, arquitetos especializados em património, engenheiros civis também, historiadores da arte, outros técnicos superiores relacionados com esta atividade e também assistentes técnicos para estas tarefas. Deve ser também elaborado um plano de emergência para o património cultural articulado com a Proteção Civil e com os laboratórios públicos que conduza à elaboração de protocolos de atuação em situação de urgência, de emergência, uma vez que ficou claro em muitos casos que evidentemente foram tomadas algumas medidas cautelares face às ocorrências, mas havia também não só falta de meios, mas sobretudo alguma desorientação relativamente ao que fazer. E outra medida neste plano seria a criação de sistemas de monitorização dos riscos e uma cartografia nacional de vulnerabilidades, entre outras medidas que aqui propomos. E disse, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra o Sr. Deputado David Amado. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista apresenta também o projeto de resolução 1083, em que, basicamente, o que faz é algo muito simples, é uma recomendação ao Governo, porque não podemos nenhum de nós ficar indiferente perante o que aconteceu neste comboio de tempestades no início do ano. Também podemos todos constatar que, sobretudo nesta Comissão, e desde o início do mandato e até na legislatura anterior, temos tido várias situações em que equipamentos culturais estão em estado de degradação e que têm de ser trazidos aqui a esta comissão. Obviamente que, como é notório e conhecido, vários equipamentos culturais por todo o país obviamente ficaram piores depois do que aconteceu no início deste ano. E a recomendação que o Partido Socialista faz é muito prática. É uma recomendação ao Governo, que tem a responsabilidade neste momento de salvaguardar todas estas questões, que faça um levantamento de tudo o que é o património nacional, em que estado é que está esse património. Que defina depois também um plano plurianual de conservação e salvaguarda. E também que identifique, junto às várias entidades que têm responsabilidade na manutenção deste equipamento, a necessidade que exista de reforço, quer de recursos humanos, quer de meios financeiros, das várias entidades públicas, para que, de facto, se consiga efetivar não só a resposta ao que existe, mas também para que exista uma priorização, porque, de facto, o que aconteceu, dou-vos só o exemplo, o que aconteceu em Mafra. Em Mafra, eu tive a oportunidade de visitar após o comboio de tempestades, e estava em obras, e estava a ser recuperado, e piorou, e vai haver um atraso grande. Portanto, o que o PS pretende é que esta recomendação sirva como um alerta
para que exista de facto essa definição, essa priorização e que se adeque depois às entidades competentes com meios, quer recursos humanos, quer financeiros, para poderem proceder a esta manutenção e esta salvaguarda deste equipamento cultural que é importante para todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Liliana Sousa, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostaria de começar por afirmar de forma absolutamente inequívoca o compromisso inabalável do Grupo Parlamentar do PSD com a nossa herança cultural. O debate que hoje aqui travamos sobre estas três iniciativas, do Chega, do PCP e do PS, demonstra que esta Comissão está atenta aos desafios urgentes que o setor enfrenta, especialmente após o impacto das intempéries. A preocupação subjacente a estes projetos merece consideração. A proteção, conservação e valorização do património cultural constituem prioridades permanentes da política pública de cultura, particularmente num contexto em que fenómenos meteorológicos extremos tendem a assumir maior frequência e intensidade. Todavia, várias destas recomendações constantes destas propostas não refletem adequadamente o trabalho já desenvolvido ou em curso pelo Estado nesta matéria. Desde logo, quer a realização de vistorias técnicas, quer a identificação de vulnerabilidades estruturais dos bens culturais classificados, quer ainda a definição de prioridades de intervenção, constituem atividades que já integram as competências correntes do património cultural IP, sendo desenvolvidas de forma permanente em função dos recursos técnicos e financeiros disponíveis e dos níveis de risco identificados. Do mesmo modo, a criação de novos instrumentos de caracterização e priorização de necessidades de intervenção patrimonial encontra-se já subjacente aos mecanismos de planeamento e programação técnicas existentes. Não sendo por isso evidente a mais-valia da criação de novas estruturas administrativas, tal como proposto, designadamente de matrizes nacionais de risco ou planos sobrepostos, com o grau de detalhe e abrangência proposto. Importa igualmente assinalar que a implementação de muitas das medidas previstas nestas iniciativas implicaria a mobilização de recursos humanos altamente especializados e meios financeiros muito significativos para a cobertura sistemática de milhares de imóveis classificados e dispersos pelo património nacional. Não sendo demonstrada a respectiva viabilidade operacional, nem identificadas as fontes de financiamento necessárias para a sua concretização. Relativamente ao mecanismo excepcional de apoio financeiro de 12 milhões de euros criado através do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, importa referir que se encontram em curso os procedimentos necessários à definição das respectivas regras de operacionalização. Isto está a ser feito designadamente através da elaboração do regulamento aplicável, assegurando-se critérios transparentes de acesso, apreciação e decisão de candidaturas. Contudo, as propostas pretendem, de forma direta ou indireta, vincular o Governo ao reforço imediato de dotações financeiras, sempre que as necessidades manifestadas superem os montantes inicialmente previstos. Tal solução não pode ser levada por diante com ligeireza, porquanto implicaria a assunção automática de encargos financeiros adicionais sem prévia avaliação orçamental, sem ponderação das disponibilidades financeiras existentes e sem observância dos procedimentos de programação e gestão das despesas públicas. Consideração idêntica se aplica às propostas de reforço imediato das dotações de programas extraordinários, como o Promuseus. A monitorização de execução destes programas constitui já uma responsabilidade das entidades competentes, mas a eventual revisão das respectivas dotações financeiras deverá depender sempre de uma avaliação posterior das necessidades efetivamente apuradas e da disponibilidade orçamental existente, não podendo ficar previamente determinada nos termos propostos. Assim, embora os objetivos gerais destes projetos sejam amplamente partilhados, as recomendações apresentadas revelam-se em vários casos algo redundantes a mecanismos já existentes ou em desenvolvimento e noutros financeiramente indeterminadas e operacionalmente desproporcionadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro mais inscrições. Este ponto será votado amanhã, conforme eu disse há bocadinho, se as coisas ficarem prontas a tempo, porque as votações estão amanhã e não na sexta-feira. Ponto 6. Apreciação da nota de admissibilidade da petição número 178, Lei da Língua Portuguesa. Há uma questão? Portanto, se não há nenhuma questão, está admitida então a petição. O PSD vai nomear relator para esta... Muito bem. Ponto 7. Apreciação e votação do relatório final da petição número 137, 17ª, pela criação de um Museu dos Descobrimentos em Portugal. Sra. Deputada Margarida Afonso, quer usar a palavra? Fechou, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento-vos, Sras. e Srs. Deputados. Vou poupar-vos a leitura do relatório, porque acredito com certeza que o tenham, que tenham lido. No entanto, quero dizer-vos que esta petição foi subscrita por 317 cidadãos e que a ideia é, sobretudo, propor a criação de um Museu dos Descobrimentos em Portugal. Aqui destaco apenas que os peticionários defendem a criação de um espaço dedicado ao estudo e à divulgação da expansão marítima portuguesa. No âmbito da apreciação desta petição, foi também solicitado ao Ministério da Cultura, da Juventude e do Desporto um parecer a propósito, que também fez e que também deu. Aqui aproveito ainda também para agradecer aos serviços a nota que nos fizeram chegar e penso que o relatório reúne todas as condições para podermos aprovar nesta comissão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém quer usar a palavra sobre este tema?
Sr. Presidente, unicamente para agradecer à Sra. Deputada o trabalho desenvolvido, bem como aos serviços que também prepararam a nota de admissibilidade e elogiar naturalmente a realização do relatório.
Muito obrigado. Não registro mais inscrições, portanto coloco o mesmo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 8, votação do texto de fusão, projeto de voto 613 do PS de congratulação pelo centenário do Sport Clube Mirandela, um do Chega e outro do PS sob o mesmo tema. Não tenho inscrições. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos então voltar ao ponto 3. Aqui, tem aqui uma proposta de texto, ou título neste caso, não é? Recomendo ao Governo a adoção de medidas urgentes para o estudo da conservação, salvaguarda e valorização da Anta Grande de Zambujeiro em Évora. Se não houvesse gestão melhor, fiquei este. Recomendo ao Governo a adoção de medidas urgentes para o estudo da conservação, salvaguarda e valorização da Anta Grande do Zambujeiro em Évora. Então, quem vota contra? Quem se abstém? O PSD. Muito bem. Está aprovado com a abstenção do Partido Social Democrata. Último ponto. Outros assuntos. Nós temos aí várias audições para fazer agora. E, portanto, é bom que tenham consciência que não há terças-feiras e, portanto, as quartas-feiras vão ser mais intensas. E, portanto, umas que estão pendentes e outras que vêm agora com estas questões da Lusa. E, portanto, na próxima semana começamos às 10, na quarta-feira, e vamos ter umas 3 horinhas ou mais. Portanto, é só para termos consciência disso, porque começar às 9. Eu acho boa ideia, Sr. Deputado, mas de difícil execução. E portanto, se a gente puder evitar as 9 horas, eu acho que... Não, é só porque... É assim, quem conhece o Parlamento sabe, mesmo alguns deputados que moram relativamente perto, para chegar aqui às 9 é muito complexo. Ou saem muito cedo, ou saem... Ah, bem, mas, Sr. Deputado, é isso, cada um tem... Muito obrigado. Muito bem, então, mas como nós não somos todos a Margem Sul, olha que não, Sra. Deputada, você se calhar chega mais depressa, eu vivo a poucos quilómetros aqui, se calhar chega mais depressa do que eu. Bem, resumindo e concluindo então, vemos, eu vou tentar agendar uma reunião de coordenadores por causa das ações futuras, ou amanhã ou na próxima semana, está bem? Depois vou tentar ainda falar com o coordenador do PS para depois vermos se é possível. Ainda não mudei o som do Congresso. Muito obrigado a todos e até à próxima então. Só aqui uma questão. Uma das audições que temos para fazer é o diretor de informação da RTP. Se ele não puder, pode vir com o Conselho de Administração. Isto tem a ver com a ordem com que são... Primeiro diretor. Muito bem. Muito bem. Não querem? 10 horas. Não, o que estou a dizer é vir a mesma. Mas o Chega prefere ouvir primeiro. Sim, senhora. É só porque eles às vezes têm que fazer notícias e não podem. Podem vir os dois diretores ao mesmo tempo, da televisão e da rádio? Pode, sim, senhora. Então, quarta-feira às 10, cá nos vemos.